no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Civil de Roraima cumpre mandados de busca e prende suspeito por exploração sexual de adolescentes. FUNAI confirma a morte do último indígena da etnia desconhecida no Maranhão. Grupo de pesquisa da Universidade Federal do Amazonas inicia capacitação com comunidades ribeirinhas do Uatumã. E a Associação de Catadores participam de ação do 14º Multicom em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá, você na edição de hoje, Operação Ilíria. Polícia Civil de Roraima cumpre mandados de busca e prende suspeito por exploração sexual de adolescentes. Os detalhes é com Lauane Gonçalves.
A Polícia Civil de Roraima, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, com apoio do Departamento de Polícia Especializada, deflagrou nesta quinta-feira a Operação Ilíria. A ação, coordenada pelo delegado adjunto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Matheus Rezende, é destinada a apurar crimes de favorecimento à prostituição de adolescentes, associação criminosa, fornecimento de bebida alcoólica a menores e porte ilegal de arma de fogo, liderado e integrado por agentes públicos.
Essa investigação dura aproximadamente 2 meses e visa apurar os seguintes delitos: a associação criminosa, favorecimento à prostituição, fornecimento de bebida alcoólica a menores de idade e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nós cumprimos 6 mandados expedidos pela Justiça, 1 mandado de prisão temporária e 5 de busca e apreensão. Em relação ao outro mandado de prisão temporária que também foi expedido, o investigado se encontra foragido. No entanto, diligências estão ocorrendo para encontrá-lo. As investigações terão desdobramentos com a identificação de novos supostos autores das práticas delitivas e também identificação de vítimas.
As buscas ocorreram nas residências de 5 pessoas investigadas, dentre eles, o oficial da Polícia Militar de 43 anos, um agente de polícia de 57 anos, um gerente comercial de 49 anos, um analista judiciário de 49 anos e um homem de 20 anos. Os mandados de prisão temporária por 30 dias são contra um oficial que não foi localizado durante as buscas. As buscas domiciliares foram cumpridas nos bairros Paraviana, Caçari, São Pedro, Cinturão Verde e Equatorial. Segundo o delegado, as investigações indicam que adolescentes com idades entre 14 e 16 anos foram vítimas em festas promovidas em residências dos investigados, onde ocorreram atos de exploração sexual. Depoimentos apontam que os acusados se valeram de suas posições sociais e cargos públicos para ocultar atividades criminosas. O oficial da Polícia Militar foi preso na Rodoviária Internacional de Boa Vista quando chegava do Amazonas em um ônibus de linha comercial. O militar foi acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar até a sede da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde o mandado de prisão contra ele foi formalizado. Posteriormente, foi encaminhado para audiência de custódia. A Operação Ilíria contou com a participação de diversas unidades da Polícia Civil, dentre elas o Grupo de Resposta Tática e o Instituto de Criminalística Perito Dimas Almeida. O nome da Operação faz referência à obra Noite de Reis, de William Shakespeare, ambientada na fictícia região de Ilíria, cenário marcado por disfarces e manipulação, simbolizando a conduta dos investigados, que ocultavam práticas criminosas por trás de aparências respeitáveis, cargos públicos e influência social, enquanto cometiam graves violações contra os direitos de crianças e adolescentes. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, Alves para a Rede de Notícias da Amazônia.
26ª Assembleia Geral do CIMI inicia a composição da instituição sobre a PEC da blindagem e a tentativa de anistiar golpistas condenados e investigados. Confira os detalhes com a Adespésia.
Teve início na manhã deste domingo, 21 de setembro, a 26ª Assembleia Geral do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. No mesmo dia, milhares de pessoas foram às ruas por todo o país para protestar contra o projeto de emenda à Constituição, conhecido como PEC da Blindagem. A proposta amplia o foro privilegiado, restringe processos criminais contra parlamentares e acrescenta voto secreto às decisões. Entre os protestos contra a PEC da blindagem e a mística encarnada na luta ao lado dos povos indígenas, uma comitiva da entidade participa da manifestação em Brasília e une sua voz às forças democráticas do país, explica a missionária do CIMI Regional Rondônia, Laura Vicunha.
Estamos aqui nos unindo a todo o povo brasileiro nessa grande mobilização contra mais um golpe que o Congresso Nacional nos quer dar, que é a blindagem e a anistia. Nós não podemos permitir que novamente se dê mais um golpe ao povo brasileiro. Não a blindagem, não a anistia. Demarcação!
Já!
Essa PEC se soma a outras iniciativas, como a Lei do Marco Temporal, associadas a bancadas do Congresso Nacional que buscam atacar a Constituição Federal e usá-la para os próprios interesses, distorcendo o papel das instituições democráticas. O presidente do CIMI, Cardeal Leonardo Steiner, manifesta a posição da entidade contra a PEC e a anistia aos condenados por atos golpistas.
O CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, está junto das manifestações deste fim de semana. Nós desejamos nos manifestar também contra a PEC da blindagem. E nós queremos nos manifestar sempre a favor da democracia, por isso contra a anistia. Nós queremos nos manifestar para que o nosso Brasil seja cada vez mais um Brasil justo, um Brasil fraterno, um Brasil que saiba cuidar dos seus filhos e de suas filhas.
As reflexões da 26ª Assembleia Geral do CIMI permeiam a atual conjuntura nacional e internacional, em diálogo permanente com a questão indígena. A vice-presidente do CIMI, Alcilene Bezerra, pontuou a atual conjuntura política e indigenista.
O avanço de grupos totalitários que de dentro das instituições democráticas pretendem implodir os estados democráticos e de direito é um fenômeno político de nosso tempo. Presente em muitos outros países e em diferentes lugares do mundo, com padrões de comportamento muito semelhantes. A manipulação da consciência subjetiva com a intenção de debilitar as referências éticas nas relações sociais e a necessária empatia com o outro, ofuscando a realidade por meio da disseminação permanente de mentiras, fazem parte de um contexto global que aprofunda o paradigma da banalidade do mal, na naturalização da violência e da erosão da vida social, o que acaba sendo funcional aos interesses econômicos de uns poucos.
Com o tema Talita Kum, Levanta-te, Vai Mais Além, a Assembleia reúne cerca de 190 participantes até a próxima quarta-feira, 24 de setembro, no Centro de Formação Vicente Canhas, em Luziânia, Goiás. O encontro terá um momento especial de celebração e memória dos 50 anos da primeira Assembleia do CIMI, realizada em junho de 1975. Naquela primeira Assembleia, a entidade definiu as linhas de ação que marcam a forma de ser e de estar junto aos povos indígenas. Do CIMI, Adi Spezia e Verônica Holanda, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Funai confirma a morte do último indígena da etnia desconhecida do Maranhão. Detalhes com Emanuele Araújo.
Funai confirma a morte de último indígena de etnia desconhecida. A morte do último sobrevivente de um povo indígena que vivia no estado do Maranhão marca o fim de uma, abre aspas, trajetória de isolamento e resistência de um povo possivelmente extinto, fecha aspas. Essa é a declaração da Fundação Nacional dos Povos Indígenas sobre a morte do homem chamado Aurá, que foi confirmada pela FUNAI. Ele tinha 77 anos e faleceu no fim de semana em decorrência de insuficiência cardíaca e respiratória, no município de Zedoca, a 300 quilômetros da capital, São Luís. Ele pertencia a um grupo de indígena que falava uma língua possivelmente da família Tupi-Guarani. Aurá foi visto pela primeira vez há quase 40 anos ao lado do irmão. Os dois irmãos tiveram contato com diferentes povos, como os Paracanã, Tembé e Awaguajá, em tentativas da FUNAI de integrá-los. Mas os dois evitaram a comunicação, mantendo a própria língua e os próprios costumes. Depois que o irmão morreu, em 2014, Aurá passou a viver sozinho em uma aldeia na terra indígena, Alto Turiaçu, que recebia assistência de equipes sanitárias, de saúde, além da FUNAI. Marco Aurélio Milken, coordenador geral de indígenas isolados e de recente contato da FUNAI, lembrou outra morte recente de um homem que também era o último representante da sua etnia, o indígena Tanaru, também chamado de, abre aspas, índio do buraco, fecha aspas, encontrado morto em 2022. O coordenador disse que o falecimento de Tanaru e Aurá são um alerta para a urgência da implementação de políticas de proteção territorial e cultural. Tenille Barros, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere Roda de Conversa, marca a campanha Setembro Verde no Caribe.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Grupo de pesquisa em morfologia de animais silvestres da Universidade Federal do Amazonas iniciou uma capacitação com comunidades ribeirinhas das RDSs do Atumã. Mais de 60 comunitários se uniram e aos cientistas no cuidado com ovos e filhotes de tartarugas na Amazônia. Yolanda Mendes é quem traz as informações.
Comunidades ribeirinhas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, localizada entre os municípios de São Sebastião do Atumã e Itapiranga, participam de uma capacitação voltada ao manejo de ovos e filhotes de tartarugas da Amazônia. A iniciativa é realizada por meio do projeto Casco Vivo, do Grupo de Pesquisa em Morfologia de Animais Silvestres da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. A primeira edição do projeto ocorreu neste mês de setembro e contou com a participação de 65 comunitários, entre adultos e crianças. O objetivo é ensinar técnicas que aumentem as chances de sobrevivência dos animais, em uma combinação do saber tradicional ribeirinho com orientações científicas, como explica a especialista em embriologia e morfologia de quelônios, Fabielle Silva.
Faz, né, com os comunitários a capacitação justamente porque eles são as pessoas que têm o conhecimento tradicional. Pedir para a gente identificar um ninho, a gente não sabe, mas eles sabem onde tem um ninho. E a nossa ideia é levar a contribuição científica, né, os achados científicos para contribuir e melhorar as técnicas de manejo que já são realizadas, né? Transferência de ninho, se for para fazer uma incubadora no local correto, transferir os ninhos de forma correta, sem movimentar muitos ovos. Nosso maior objetivo é atuar, né, junto com essas comunidades, né, visando que a gente tenha um maior sucesso reprodutivo, consequentemente, um maior incremento dessas espécies, né, no ambiente natural.
As oficinas do projeto incluem desde a transferência de ninhos para áreas seguras até a construção de incubadoras adequadas e o transporte correto dos ovos, etapas fundamentais para garantir maior sucesso reprodutivo das espécies. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Roda de Conversas marcou a campanha Setembro Verde no Careiro. Acompanhe com Anderley Oliveira.
Setembro é um mês marcado por diversas campanhas de conscientização. Uma delas é o Setembro Verde, que chama a atenção para a importância da inclusão social das pessoas com deficiência e o fortalecimento de políticas públicas que garantem seus direitos. No Careiro, a campanha foi marcada por rodas de conversas promovidas pela APAI, reforçando o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A psicóloga Larissa Lima explica a proposta da campanha.
Setembro Verde é uma ação de conscientização sobre o direito das pessoas com deficiência, ou seja, a valorização da garantia de direito dessas pessoas, e essas pessoas elas devem e têm que ter voz. Tem que ter seus objetivos e metas ouvidas e garantidas.
Larissa Lima destaca ainda sobre os direitos das pessoas com deficiência.
Elas têm direito de estar inseridas no mercado de trabalho, elas têm direito de construir família. Sim, ela tem todos esses direitos e muitos outros que devemos informar e garantir. Então, como a APAI visa contribuir com essa garantia de direito dos assistidos, a gente está aqui realizando essa campanha e essa ação.
Além das ações internas de fortalecimento, a APAI promove encontros abertos com a comunidade, estimulando a empatia e a solidariedade. As rodas de conversa são momentos de troca e de aprendizado nos quais o tema inclusão é abordado de forma prática e acessível. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Tefé, a Câmara Municipal realizou uma sessão solene dedicada ao Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Saiba mais com Augusto Júnior.
A iniciativa foi proposta pela vereadora Cláudia Marreira, que defendeu a importância de discutir saúde mental em espaços públicos. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra, em média, 42 suicídios por dia, totalizando mais de 15 mil mortes por ano. A cada caso consumado, estima-se que ocorram, pelo menos, 25 tentativas. Vamos ouvir a vereadora.
Como parlamentar, eu me preocupo muito porque a nossa saúde mental ela é tão importante quanto a do nosso corpo. E eu convidei nesta noite o Dr. David, que ele tem um trabalho excelente voltado à saúde mental aqui no município, em parceria com vários outros psicólogos e psiquiatra. A Sensa foi toda convidada, a secretária de saúde, Lecita Marreira, que está presente com toda essa equipe, se fez presente, e toda uma equipe, uma estrutura.
Na sessão realizada na noite desta quinta-feira, o psicólogo David Pinheiro apresentou uma palestra com orientações sobre os sinais de alerta. Dados do SUS mostram que, só em 2023, foram registradas mais de 11 mil internações por lesões autoprovocadas, uma média de 31 por dia em todo o país. Ele reforça que a prevenção é responsabilidade de todos.
Nós vivemos numa sociedade que ela cada vez mais tem desenvolvido sintomas de ansiedade. Inclusive lá no hospital regional se tem atendido muitas pessoas chegando com crise de ansiedade e está sendo muito comum isso. Uma das coisas que é muito importante a gente observar são os sinais da ansiedade ou da depressão. Isso tem sido muito corriqueiro. A ansiedade ela é uma alteração do nosso corpo, onde os batimentos cardíacos aceleram, falta o ar da pessoa, sente uma tontura, começa a tremer, e tudo isso gera uma sensação de medo muito grande. Por conta disso, a pessoa começa a sofrer no dia a dia, seja no trabalho, seja dentro de casa, com a família. Então, esse sinal de que a pessoa está mudando o comportamento e que, no fundo, quem convive percebe que tem alguma coisa diferente, é importante procurar o atendimento. A depressão, de forma semelhante, ela altera o dia a dia da pessoa, só que é no sentido mais de desmotivação, de falta de prazer com as atividades do dia a dia, começa a ter um choro, que às vezes ele é muito constante. Então todos esses sinais podem representar que a pessoa está num caminho de adoecimento mental. E a gente não precisa esperar entrar no adoecimento mental para procurar ajuda. Nos primeiros sinais a gente já precisa procurar um apoio.
A Câmara de Tefé destacou que 96% dos casos de suicídio estão ligados a transtornos mentais tratáveis, como depressão e dependência química, reforçando a necessidade de políticas públicas de saúde mental.
Eu carrego muito a ideia de que quanto mais nós unimos os diversos setores da nossa sociedade, né, nós conseguimos alcançar mais aquela população que muitas das vezes está precisando de ajuda, não entende, a gente consegue alertar ela o quanto que esse cuidado ele é importante e o quanto que a gente precisa procurar ajuda. Então a Câmara, como uma casa do povo, eu entendo que ela é uma casa do povo, nós temos os nossos representantes eleitos pela nossa população, eu acho que não teria um lugar também muito propício do que estar aqui, onde nós temos um diálogo muito grande, né, nossos vereadores, com os diversos segmentos da sociedade e a representatividade que eles têm, né, nesse sentido de lutar por políticas, de lutar por melhorias na população, eu acho que isso só vem a somar com esse fortalecimento das políticas públicas, fortalecimento dessa mensagem para chegar na sociedade, na população que muitas das vezes está precisando e não consegue perceber essa ajuda ou talvez até nem saiba onde procurar. Então nós precisamos sim dessa parceria com o Legislativo.
De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Xibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A Associação de Catadores participam de ação do 14º Multicom em Manaus. Os catadores fazem o processo da coleta seletiva durante os dias de evento, aliando a prática da educação ambiental ao cuidado com a casa comum. Confira com Daniela Pantoja.
Diversidade cultural, saberes tradicionais, ciência e transformação social marcaram a abertura do 14º Mutirão Brasileiro de Comunicação, o Multicom, que iniciou nesta quinta-feira na capital do Amazonas, Manaus. Os comunicadores e comunicadoras, agentes pastorais e estudantes, jornalistas, pesquisadores e lideranças têm a oportunidade de navegar simbolicamente em 12 rios temáticos sobre ativismo digital, comunicação popular, espiritualidade ecológica, jornalismo ambiental, saberes tradicionais e demais assuntos e ainda participarem dos painéis de diálogos. Para além disso, algo que tem chamado bastante atenção no evento são as ações de coleta seletiva desenvolvidas pela Associação de Catadores Filhos e Filhas de Guadalupe. Um grupo composto por 8 catadores e catadoras coletam todos os materiais recicláveis que vão ser utilizados durante a programação, aliando a prática da educação ambiental e o cuidado com a casa comum, como destaca Gleiciane Silva, que faz parte da associação.
E aí, essa alternativa que a gente leva, essa mensagem do cuidado com a casa comum, aí a gente faz nas alternativas que nos chamam. Uma dessas é estar aqui nesse evento. Nós começamos lá atrás, no ponto de coleta seletiva da Santa Helena, no Novo Israel, e também conseguimos fazer educação ambiental nos arraiais, e aí conseguimos também abrir os olhos de muitas pessoas que não sabem o que é coleta seletiva para conseguir entender a importância dela, para a gente conseguir promover essa empolgação de querer fazer coleta seletiva.
Gleiciane ressalta que a associação atua desde 2006 em Manaus em ações inicialmente da educação ambiental e a coleta seletiva para assim garantir a autonomia e o trabalho digno para os catadores.
Nós somos uma associação desde 2006 com a fundadora Lúcia Obando, que fundou através de um processo de depressão. Ela conseguiu resgatar a saúde fazendo coleta seletiva desde 2006. E desde então a associação só vem crescendo com uma demanda diferente. Primeiro a educação ambiental, depois a coleta seletiva. Porque se não tiver, a gente não tem um resíduo digno, a gente não tem um trabalho digno. E a gente luta pela dignidade do catador. E para que isso aconteça, a gente está estar em sintonia com o cuidado da casa comum.
Um outro ponto reforçado por Gleiciane são as ações e palestras desenvolvidas pela associação nos espaços da igreja e comunidade, que orientam as pessoas à importância da coleta seletiva.
E aí a gente faz os pontos de coleta seletiva como alternativa para aquele morador que mora lá, não tem uma alternativa, lá na igreja tem um ponto de coleta, bem pertinho, ele vai lá, recebe a orientação junto com a coordenação da comunidade, os comunitários, como é que eu posso conseguir fazer um ponto de coleta na minha comunidade. Aí a gente vai lá, faz a formação e entende junto com ele qual é a realidade dessa comunidade para ela trabalhar junto. Aí a gente leva a informação exata do que ele vai poder coletar dentro da coleta seletiva do ponto dele.
Comunicação e ecologia integral, transformação e sustentabilidade justa é o tema central do 14º Multicom, que em todo esse processo de construção busca sensibilizar não somente os participantes, em sua maioria comunicadores, para esse cuidado com a casa comum, mas também a sociedade. A programação segue no dia 27, no qual os participantes vão ter a oportunidade de fazer uma imersão em comunidades de Manaus para uma vivência intensa de fé, partilha e intercâmbio cultural. O encerramento será no dia 28, com uma celebração da comunicação no Encontro das Águas. Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
A Conferência do Clima da ONU, a COP30, se aproxima e promete ser histórica, não apenas por acontecer no coração da Amazônia, mas também pelo momento crítico que o planeta enfrenta. Entre os blocos que chegam com força à conferência está a União Europeia, que historicamente tem desempenhado papel de liderança nas negociações climáticas. Portugal, em particular, tem se mostrado um parceiro estratégico do Brasil na pauta ambiental, com compromissos firmes em energia limpa, reflorestamento e cooperação científica. A presença europeia na COP30 será marcada por cobranças por mais ambição na redução de emissões de gases, mas também por diálogos técnicos e financeiros sobre como ajudar os países em desenvolvimento a realizar uma transição energética justa, sem repetir erros do passado. E é nesse ponto que surge um tema sensível, as hidrelétricas. Por décadas, elas foram vistas como solução limpa e renovável. Mas hoje, esse modelo passa por um debate mais profundo. Em um mundo que valoriza baixa emissão de carbono, as hidrelétricas continuam sendo relevantes. No entanto, em regiões como a Amazônia, os impactos socioambientais são severos. Alagamentos de grandes áreas, deslocamentos de populações indígenas e ribeirinhas e perda de biodiversidade. Na Europa, muitos países já reduziram a construção de novas barragens e apostam em outras fontes renováveis, como a solar e a eólica, combinadas a sistemas de armazenamento. Portugal, por exemplo, tem avançado nesse modelo, chegando a produzir mais de 60% de sua energia a partir de fontes renováveis, com ênfase em tecnologia, descentralização e eficiência energética. Na COP30, a contribuição europeia pode e deve ser técnica e financeira, como expandir energia limpa sem agredir os ecossistemas? Como garantir que os povos da floresta sejam ouvidos antes de cada megaprojeto? E como ajudar países como o Brasil a desenvolver as soluções que não comprometam o bioma amazônico? As hidrelétricas ainda têm espaço no debate, mas precisam ser reavaliadas sob a ótica do século XXI. Não basta ser renovável, e precisam ser sustentável, justa e inclusiva. A COP30 será o lugar certo para fazer essas perguntas e esperamos encontrar respostas à altura da urgência climática que vivemos. Pense nisso e tenha uma boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4302 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Laone Gonçalves, Adi Spezia, Daniela Pantoja, Emanuele Araújo, Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira e Augusto Júnior. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.